Eu converso agora com a doutora Muri Rocha, da Associação Brasileira de Halitose. Gente, vocês sabem, halitose ou mau hálito, né? Tem muita gente que tem esse problema e tem muita vergonha. Esse problema atinge 50 milhões de brasileiros, o que representa 30% da população do país. Doutora Muri, é muita gente com problema de mau hálito no Brasil, né?
Como você mesmo disse, 30% da população são muitas pessoas, né?
São muitas pessoas e eu acho que essa questão da vergonha, às vezes, né, ou de não encarar isso como um problema de saúde, também atrapalha na divulgação desse problema, né, doutora Muri?
Quem envolve dessa alteração do hálito acredita que acontece só com ele. A pessoa não se abre. Ele começa a criar alguns fantasmas na sua cabeça e esse fantasma ele só vai crescendo, porque se o paciente procurasse de imediato uma informação, uma explanação, uma consulta, com certeza isso não viraria uma tortura. Porque vira uma tortura, né?
Eu acredito. Imagino até que a pessoa acaba se isolando muitas vezes dos grupos sociais.
Olha, isolamento, aquela postura de não se envolver com nada, aí começa a ser rotulado. Fulano não gosta de se misturar. Fulano é soberbo. Não, por trás disso daí tem uma dor profunda.
Nossa, as pessoas nem imaginam, né?
Nem imaginam. Por isso que a ABA, ela tem esse objetivo, levar esta informação ao maior número de pessoas possível, porque é uma utilidade pública.
Doutora Muri, o que pode causar halitose?
A halitose hoje, comprovada através de estudos e pesquisas, né, comprovada cientificamente, existem mais de 50 causas. Qual causa está presente no paciente em questão, os profissionais que estão capacitados em diagnóstico e tratamento da halitose, eles captam esses fatores no momento da consulta.
E são causas muito, muito distintas, né? E então, acho que só um profissional mesmo para poder identificar. Porque eu estava vendo, doutora Muri, por exemplo, vai desde um jejum prolongado, hábitos de alimentação inadequados, até alteração no padrão salivar, sinusite, fumo. Quer dizer, coisas totalmente diferentes. Então, cada caso tem que ser analisado mesmo com um especialista,
Sim.
né?
Por isso que o ideal é que o portador de halitose procure um profissional capacitado nessa área, porque se ele for no médico, o médico vai tratar, por exemplo, a área que compete a ele. Ele vai num colega dentista, o colega dentista, ele vai fazer a abordagem normal de um atendimento de rotina odontológica. Se ele vai num psicólogo, o psicólogo vai abrir a área emocional. Ou seja, cada um começa a trabalhar no seu departamento. A halitose é multifatorial, ela não tem um fator só. E os demais fatores que não foram nem reconhecidos, nem diagnosticados e nem tratados, eles continuam manifestando. Por isso, o insucesso.
O profissional, assim, para uma primeira avaliação, o ideal seria o quê, doutora Muri? Que a pessoa procure um dentista?
Olha, eu sempre oriento procurar um profissional capacitado. Não tenho conhecimento, não sei. Como eu faço para chegar? Fácil. Navegue. A internet hoje é uma ferramenta que nos auxilia muito. Então, se ele digitar halitose, ele chega. Se ele digitar www.aba.org.br, lá tem os profissionais que são indicados no Brasil todo. Onde ele estiver, ele clica, ele vai ver quem está ali para auxiliá-lo.
Conheço um colega que teve esse problema, ele está em tratamento, resolveu o problema, ele conseguiu identificar a causa com um profissional especialista e conseguiu resolver o problema. Mas até ele procurar o profissional, o que impedia essa pessoa de procurar ajuda médica, enfim, é porque essa pessoa não acreditava que ia resolver o problema. Acho que muita gente acha isso, né? Não acredita. E aí eu queria te perguntar, independente das causas, os casos de halitose têm tratamento?
Então, você falou o termo corretíssimo. Nós, hoje, membros da ABA, nós falamos esse termo. Tratamento, manutenção, acompanhamento, tem sim. Nós não falamos cura, mas falamos tratamento.
Uhum.
Entendeu? E tem uma outra parte da história também, que nós chamamos de halitose real. Essa halitose real, ela é a base de enxofre, que é aquele gás mais ofensivo ao olfato humano. É aquele que tem cheiro de carne em decomposição, ovo choco, ovo podre, né?
Uhum.
E, na maioria das vezes, o paciente da halitose real, ele não percebe essa halitose.
Entendi.
Mas quem está em volta, sim. Então, geralmente, os mais íntimos começam a ter aquele toque. Olha, acho que tem que ver o que está acontecendo, tem que fazer alguns exames, deve ter alguma coisa errada no seu organismo, vamos pesquisar, vamos estudar, porque você não era assim, agora está desenvolvendo essa alteração do hálito. Então, os mais íntimos começam a dar esse toque.
Uhum.
Porque geralmente o paciente da halitose real, ele não vai perceber. E você sabe
isso
por
acontece
quê?
Mesmo.
Ele não percebe? Por causa da fadiga olfatória. Porque as células da narina, ela se adapta, ela acostuma com aquele mesmo cheiro.
Uhum.
É como se você usasse o mesmo perfume. Vai chegar um determinado tempo que você não percebe estar perfumada, mas os que estão em volta, sim.
Uhum.
Então, tem essa fadiga olfatória.
Entendi. E a gente sabe, né? Todo mundo já viu um caso semelhante, né? Da
sim.
pessoa que tem uma halitose, mas não sabe, as pessoas ficam constrangidas de avisar. Mas aí tem que ir com jeitinho, né, doutora Muri? Às vezes quem tem mais intimidade, como você bem falou. No caso dessa pessoa que eu conheço, quem avisou foi a namorada. Foi uma situação difícil, foi. Não é fácil,
sim.
Porque mexe com a lógica, mexe com o emocional, com a autoestima até da pessoa. Mas pronto, resolveu, tratou e tá tudo bem.
Pronto.
Né?
Vida nova.
Vida
né?
nova, exatamente.
Essa questão, a ABA também possui um canal de comunicação que nós chamamos de SOS mau hálito. Então, se a pessoa está constrangida, não quer se expor, não quer avisar, ela entra em contato, manda um e-mail para a ABA, passamos dados dessa pessoa, a ABA manda um e-mail orientando o paciente sem dizer dados.
Maravilha.
Fica tudo anônimo. Então, isso é um canal de comunicação que tem muito sucesso.
Entrando,
SOS mau hálito.
Entrando lá no site da ABA, dá para ter acesso a esse SOS?
Assim que a página abre, você já vê o link.
Uhum.
SOS mau hálito.
Ai, doutora, fala então, por favor, para mim, na verdade, para todos os ouvintes, qual é o site da ABA, que é a Associação Brasileira de Halitose.
É www.a de amor, né? B de bola, H de haver e A de amor novamente. aba.org.br.
Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Lá no site também tem outras informações sobre halitose, né, doutora Muri? Inclusive,
sim,
porque a halitose também pode ser o indicativo de um problema de saúde mais sério. Então, tem que investigar,
sim,
não é para deixar para lá, não, né, doutora Muri?
Não.
Doutora Muri, muito obrigada pela sua entrevista. Com certeza vai ser muito útil a muitas pessoas aí que estão nos ouvindo que podem estar sofrendo caladas e vão aí fazer contato com a ABA e quem sabe a ABA pode ajudar esse pessoal. Muito obrigada, viu, doutora Muri?
Eu que agradeço. A ABA pode sim ajudar.
Maravilha. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima, tá bom?
Eu agradeço. Um abraço para você também.
Conversamos então com a doutora Muri Rocha, da Associação Brasileira de Halitose, ABA.